Paraná em Rede está de volta.
E agora o Paraná em Rede apresenta a história do médico que trouxe o pai ao Paraná para lutar contra a Covid-19. Na reportagem, Amanda Yargas.
Depois de 37 dias internado na UTI com Covid-19, o senhor Jarbas da Silva Mota, de 69 anos, recebeu alta. Diferente da maioria dos pacientes com a doença, que ficam totalmente afastados da família, o senhor Mota era visitado diariamente pelo filho, o Dr. Jarbas da Silva Mota Jr. A família Mota mora na cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, que fica próxima a Gramado. A decisão de levar o pai para ser tratado onde o filho trabalha, no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, foi apoiada pela família do médico. Segundo o hospital, o intensivista foi o primeiro médico da capital a tratar de um paciente grave de Covid-19 em março do ano passado. Mas por conta da proximidade familiar, ele se afastou do caso como médico e acompanhou de perto apenas como filho do paciente. No começo do tratamento do pai, o Dr. Jarbas tinha poucas esperanças.
Nós, médicos, costumamos dizer, entre aspas, que a ignorância é uma bênção do ser humano, que quando tu não sabe o que tem pela frente, às vezes isso te traz uma proteção. E quando tu acompanha, tu pensa sempre na coisa, no pior momento, no pior cenário. Então, por mais que os colegas tentavam acalmar, dizer que ia dar tudo certo, que ele ia se recuperar, nos primeiros dias eu já estava naquele pensamento que tudo ia dar errado e que eu ia perder meu pai, independente do que estava sendo feito ou não. Ali pelo quinto, sexto dia, começou a me dar uma esperança que ele começou a ter uns sinais de melhora. E aí teve algumas intercorrências durante o treinamento, que acontece com bastantes pacientes. Aí foi mais tranquilo, que eu sabia que aquilo eram intercorrências, que o pior já tinha passado.
O senhor Mota conta que a experiência, além de devolver o ar aos seus pulmões, também encheu seu peito de orgulho do filho.
A relação entre meu filho e eu sempre foi uma relação boa, uma relação de respeito, de amor. Só que agora, depois desse fato que aconteceu, da maneira como ele agiu, ficando 20 horas dentro de uma ambulância para me resgatar da morte e me trazer para a vida, eu, nesses 37 dias que eu tive em tratamento na UTI onde ele trabalha, eu conheci, além do serviço dele, o que ele faz, eu conheci o respeito, a admiração e o carinho que todos os seus colegas têm por ele. E isso me despertou um orgulho tão grande, que a gente pode ter por uma pessoa, entendeu? Principalmente sendo filho da gente.
Passada a luta contra a doença do pai, o Dr. Jarbas disse que se sente mais próximo dos familiares de seus pacientes.
Na real, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tentei me colocar do lado do outro e tentar ver a situação que o familiar está passando. Mas claro que quando a gente está desse lado aqui, a gente começa a ver com uma visão totalmente diferente. Muitas vezes a gente entra no automático e esquece que o paciente tem uma esposa, um filho, um pai, um irmão. E por mais que a gente tente dar a devida atenção, principalmente nesse meio aí de pandemia, a gente às vezes peca em alguns casos no fazer muito automático. E isso, tendo essa experiência aí, com certeza, eu vou ver com outro carinho, vou entender melhor a aflição deles, vou entender melhor a angústia, os medos. E nada, sempre quando a gente passa por isso, a gente entende aí que a gente tem que mudar algumas coisas na nossa vida.
Repórter Amanda Yargas.
A Prefeitura de Cascavel afastou duas servidoras nesta quinta-feira após receber denúncia que uma mulher furou a fila da vacinação contra a Covid-19 no município. O caso foi confirmado pelo secretário municipal da Saúde, Tiago Stefanello, que informou a abertura de um processo disciplinar e de andamento das investigações sobre o caso. Já o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, apontou que o processo administrativo foi encaminhado pela prefeitura ao Ministério Público do Paraná. O prefeito garantiu que a mulher não irá receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e pediu que a população denuncie a prefeitura caso saiba de situações como essa. Mesmo com a vacina, a população vai precisar manter medidas contra o coronavírus, na reportagem Amanda Yargas.
Mais de 113 mil pessoas já foram vacinadas no Paraná contra a Covid-19, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde. Elas compõem grupos de risco, como indígenas, idosos e profissionais de saúde. No Brasil, até o momento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial de duas vacinas. A Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e a vacina elaborada pela Fiocruz em parceria com a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. A infectologista Viviane de Macedo, professora do curso de medicina da Universidade Positivo, destaca que as duas vacinas têm efeito de diminuir a gravidade da doença, mas podem não impedir a infecção pelo coronavírus.
É possível ficar infectado após ter tomado a vacina, sim, tá? Porque os estudos atuais, né, pelo menos os publicados em relação à vacina, não foram para avaliar se a pessoa pode ou não ficar infectado. E sim, se ficar infectado, se ela fica doente. Então, a gente não tem dados na literatura e não foram feitos testes na maior parte das pessoas para avaliar replicação viral. Tá? Então, é possível, sim, ficar infectado, mas se ela vai ou não transmitir a doença, essa resposta a gente não tem.
Por isso, os efeitos da vacinação não vão ser sentidos imediatamente, conforme a infectologista.
Em relação à vacinação do grupo de risco prioritário, como idosos e profissionais da saúde, não é previsto uma mudança imediata em relação à infecção nessas pessoas ou mortalidade. A gente precisa vacinar muita gente ainda para que a gente possa ter o efeito desejado de redução do número de casos. Então, a gente vai ter um efeito, na realidade, a médio e longo prazo, que é ter menos pessoas doentes. Em relação a efeitos colaterais, eles são mínimos, relacionados a qualquer outra vacina, que é uma dor no local de aplicação da vacina. Pode ter uma vermelhidão, um inchaço. Alguns estudos relatam um pouco de cefaleia, uma dor no corpo, mas efeitos graves não têm sido relatados.
Assim, a doutora Viviane de Macedo salienta a importância de manter as medidas de prevenção contra o coronavírus.
É necessário, mesmo após a vacinação, que se mantenha todas as medidas preventivas disponíveis atualmente, né? Então, que são o uso da máscara de forma universal, a higienização das mãos, o distanciamento social, evitar aglomerações.
Repórter Amanda Yargas.
E a distribuição de aulas na rede estadual começa no próximo dia 3.
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte publicou a Resolução 208 de 2021, que regulamenta a distribuição de aulas e funções para o ano letivo de 2021. A resolução é dirigida aos professores do quadro próprio do Magistério, do quadro único de pessoal e aos professores contratados em regime especial na rede estadual de ensino. O documento segue a mesma linha da distribuição de 2020 para que os professores consigam concentrar as atividades no menor número possível de escolas. Os professores poderão lecionar até 22 aulas por turno no período diurno e até 19 no turno da noite. Caberá a cada um dos 32 núcleos regionais de educação reunir os diretores e organizar cronograma e forma com que fará a distribuição online e ou presencial, seguindo as normas de distanciamento social. O processo se inicia no dia 3 de fevereiro e segue até o dia 10, conforme o calendário escolar. É importante que os professores fiquem atentos aos comunicados dos núcleos e das escolas quanto ao cronograma. Para professores pertencentes ao grupo de risco, será necessário abrir um protocolo para que a perícia médica ateste a condição, com exceção das pessoas acima dos 60 anos de idade, já automaticamente classificadas dentro deste grupo. Sobre a abertura do protocolo, haverá uma resolução própria a ser publicada em breve para instruir os procedimentos a serem adotados. Todos os que fizerem parte do grupo de risco serão afastados e substituídos. Professores nessa condição também não vão poder pegar aulas extraordinárias. Essa situação seguirá enquanto perdurar o estado de emergência sanitária. Caso ele se encerre, as aulas serão redistribuídas. A resolução pode ser conferida em educação.pr.gov.br. Repórter Flávio Remy.
Técnico Gustavo Morínigo volta a comandar a equipe do Coritiba após recuperar da Covid-19. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O técnico Gustavo Morínigo retornou aos trabalhos na equipe do Coritiba. O treinador esteve afastado por 10 dias após testar positivo para a Covid-19. Além dele, também acabaram infectados os auxiliares da comissão técnica Roberto Acunha e Martim Paulo Rosso e também o preparador físico Gonçalo Llanos. Todos estarão no banco de reservas do Coritiba na próxima partida, domingo, às 16h, contra o Grêmio, no estádio Couto Pereira. O Atlético Paranaense aguarda por um bom dinheiro que tem para receber do Barcelona. O time espanhol comprou o passe do goleiro Neto, que é formado nas categorias de base do Furacão. O time catalão negociou o arqueiro com o Valencia em 2019 pelo valor de 25 milhões de euros, cerca de 170 milhões e 300 mil reais. Como clube formador, o Atlético Paranaense tem direito a 10% deste valor, pouco mais de 17 milhões de reais. Antes de defender o Barcelona e o Valencia, Neto jogou pela Fiorentina da Itália. Quando a equipe da velha bota negociou o goleiro com o Valencia, o Furacão já havia recebido 4.585.000 reais. E com a confirmação do rebaixamento do Paraná Clube para a Série C, o time já começa a planejar como irá se programar para disputar a competição. Com os 20 clubes definidos na atual edição, a tendência é o Paraná jogar o campeonato na primeira fase contra 5 equipes de São Paulo, 2 catarinenses e 2 times gaúchos. Os prováveis grupos da Série C de 2021 devem ser definidos da seguinte forma: Altos, Botafogo da Paraíba, Ferroviário, Floresta, Jacuipense, Manaus, Paysandu, Santa Cruz, Tombense e Volta Redonda no grupo A. No grupo B, além do Paraná, Botafogo de Ribeirão Preto, Criciúma, Figueirense, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Oeste, São José de Porto Alegre e Ipiranga de Erechim. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda-feira com mais notícias do estado para você. Um excelente final de semana. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.